Ligada às Nações Unidas.
ONU. Então, eu participei, destrinchei isso. Nós temos uma cartilha sobre tudo isso, sobre a CLPI, que é Consulta Livre, Breve e Informada. Então, lá em 2011, nós se reunimos para mais de 40 organizações e discutimos sobre isso. Então, assim, eu penso que a gente tem que participar dessa discussão, mostrando os prós, e os danos, os malefícios, os benefícios, e fazer isso de boa fé. Porque se a gente não fizer de má fé, você está ali destruindo também todo um assoreamento, toda uma floresta. Ali, querendo ou não, quando você cria uma aldeia, já gera um impacto. Aí você imagina uma estrada. Então, assim, a gente fica nessa coisinha. E isso eu estou fazendo é uma coisa minha. Eu não quero estrada, mas eu ando de carro. Eu ando de avião. Eu quero estar bem. E os outros não querem? Então, assim, mas isso tem que ir para a discussão. Isso tem que ir para o debate, que é...
Não é questão de ser contra ou não. É questão de discutir para viabilizar da melhor maneira possível para que todo mundo possa ter os benefícios da evolução, né?
Porque, só para tu ter uma ideia, enfim. Tem gente que diga assim, ah, não quero estrada porque o mundo do crime vai chegar. Onde é que eles estão? Hoje, eu faço só uma pergunta... Uma interrogação, onde que eles estão hoje? Tem canto que eles estão lá casados com as próprias parentas, intimidando a liderança. Então, com estrada ou sem estrada, o negócio está acontecendo. Né? E nós vamos viver de agora para frente uma situação que a gente tem que pensar muito. Isso cabe a eu, cabe a nossa liderança, a sensibilizar o jovem, a sensibilizar as famílias, porque muitas vezes nós estamos falando disso, mas nós não estamos cuidando do nosso povo. E por que que tu fala isso, secretário? Porque eu sei que eu estou todo dia aqui e eu vejo, assim, tem organização que está falando mal, que está incentivando os órgãos de controle a mutar a gente, a judicializar, mas ele não está fazendo o papel dele para o próprio povo dele.
Ou seja, é uma questão não só indígena, né? É uma questão de toda a sociedade brasileira e mundial.
Tudo é igual, ser humano.
Secretário, muito obrigado pelo bate-papo aqui conosco, ao vivo aqui no nosso GovCast desta semana. A senhora gostaria de destacar mais alguma coisa que eu não puxei ou que a senhora gostaria de lembrar?
Jefferson, eu acho que hoje é isso também. Por isso que tem que fazer essas coisas com maior cautela, tendo consentimento, ouvindo os povos que ali serão... Eu estou falando no geral, de estrada, de políticas públicas. Tem que ouvir realmente quem precisa, quem é impactado, quem precisa ouvir isso. E esse é o nosso compromisso de continuar. Eu dentro do governo, eu fora do governo, eu tenho essa minha posição. Sempre eu tive, né? Tanto que eu fui muito criticada muitas vezes porque eu andava na força-tarefa junto com os governadores, que os governadores me enrolavam. Então, assim, desde 2012 eu sempre fui taxada dessa maneira. Mas eu sei o que quero, vim do movimento, fui professora na minha terra, conheço a luta da educação, da saúde, da demarcação, da inclusão das mulheres, do jovem. Então, eu tenho ideia própria também, né? E sei o que eu quero e sei o que eu quero lutar para o bem dos povos, junto com eles, fazer com eles, não fazer para eles.
Obrigado. Secretária, muito obrigado pela sua participação conosco aqui ao vivo no nosso GovCast desta semana. Quero agradecer também a toda a nossa equipe aqui presente. A gente volta na próxima terça-feira com mais GovCast. Tchau, tchau a todos. E a seguir, para quem está acompanhando a gente pelas rádios públicas, tem Conexão Acre.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Bem-vinda ao CAICA.
O CAICA é o Centro de Atendimento Integrado da Criança e Adolescente. Um espaço preparado com carinho para cuidar da nossa gente desde a infância. Aqui tem atendimento social, de saúde, educação e até apoio jurídico. Tudo num só lugar para facilitar a vida das crianças e das famílias que mais precisam. Porque um governo que faz mais, cuida melhor. Governo do Acre. trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
17 horas e 38 minutos.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, no Acre são 17 horas e 38 minutos. Eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Hoje, excepcionalmente, durante 20 minutos, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026. E você confere nesta edição.
Governo dos Estados Unidos propõe nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
China reconhece Brasil como território livre de febre aftosa.
Com 21 focos em 5 meses, Acre tem menor número de queimadas do Brasil.
Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, deflagra a Operação Convergência Nacional e prende 19 pessoas ligadas ao crime organizado.
Após mais de 10 dias de greve, servidores da Educação e Prefeitura de Rio Branco fecham acordo por 5% de reajuste.
E a seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo.
Você confere essas e outras notícias agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Rapidamente a gente fala de trânsito aqui no Conexão Acre, afinal, trânsito bastante intenso nas imediações do terminal urbano, como também na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento da Avenida Nações Unidas, precisamente no pronto-socorro da capital, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é a rua Isaura Parente, olha, quase toda a extensão da rua Isaura Parente, até as proximidades da rotatória da ABB ali no nosso elevado, trânsito bastante intenso para aquela região, tá bom? Vamos ter muita prudência, cuidado no trânsito e motoristas com veículos maiores, sejam carros, caminhões ou ônibus, precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. Afinal, as vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas e seguras.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quarta-feira. Em todo o estado, a previsão para quarta-feira é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Agora a gente confere as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 33 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. Na regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 32 graus. Em Feijó, Tarauacá e Jordão, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 32 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E o governo dos Estados Unidos propõe nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A taxa poderá entrar em vigor a partir de 15 de julho. Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Os Estados Unidos concluíram uma investigação comercial e propõem a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. As medidas foram anunciadas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Ficaram de fora da lista materiais informativos, doações, carnes, legumes, frutas, castanhas, café e metais de terras raras. A investigação começou em 15 de julho do ano passado por determinação do presidente Donald Trump. Segundo os americanos, atos, políticas e práticas brasileiras são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio norte-americano. O escritório critica medidas relacionadas ao comércio digital e às redes sociais, como o bloqueio de plataformas e aplicação de multas, além de serviços de pagamento eletrônico, como o Pix. Também aponta tarifas consideradas desleais em acordos do Brasil com o México e a Índia, além de falhas em medidas de combate à corrupção, à pirataria e na proteção da propriedade intelectual. O texto aponta restrições ao comércio de e afirma que o desmatamento ilegal representa um entrave ao comércio norte-americano. O embaixador Jameson Greer afirma que a investigação aborda preocupações antigas e generalizadas dos Estados Unidos. Ao longo do último ano, Greer e Trump realizaram várias reuniões com o presidente Lula, mas continuam existindo divergências substanciais quanto à resolução das questões identificadas na investigação. O embaixador disse aguardar com expectativa a continuidade do diálogo com o governo brasileiro antes do prazo legal de 15 de julho para a adoção das medidas, antes de uma decisão definitiva sobre qualquer sanção. O governo dos Estados Unidos realizará consultas e uma audiência pública em 6 de julho. O anúncio norte-americano ocorre após a visita do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada, quando se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
E China reconhece Brasil como território livre de febre aftosa. A negociação durou 20 anos e possibilita ampliação das exportações. Reportagem é de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
A China reconheceu hoje o Brasil, maior exportador de carne bovina e de frango do mundo, como livre de febre aftosa. Foram 20 anos de negociação entre os dois países. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o reconhecimento do status sanitário de todo o território como livre de febre aftosa pela China, amplia oportunidades para as exportações de produtos bovinos e suínos do Brasil no mercado chinês, como miúdos e carne com osso. No ano passado, o Brasil destinou mais da metade das exportações da carne bovina à China, maior importadora mundial de carne bovina. O anúncio acontece durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à China. Os ministérios das Relações Exteriores e o da Agricultura e Pecuária trabalharam juntos para que o Brasil obtivesse esse reconhecimento. No ano passado, o Brasil foi oficialmente declarado livre da febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E a Polícia Federal desarticula grupo que usava SMS e ligações 0800 em golpes bancários. Quem nos traz a informação é Madison Euler, da Rádio Nacional.
A Polícia Federal saiu às ruas nesta terça-feira em mais uma operação, desta vez para neutralizar um grupo criminoso que estaria utilizando mensagens de SMS e também ligações, utilizando números iniciados por 0800 para aplicar golpes bancários. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, sendo 1 na cidade de São Paulo e 2 em Feira de Santana, na Bahia, além de 2 mandados de prisão temporária nos 2 municípios e de outras 2 prisões em flagrante. Todos os alvos da operação teriam envolvimento com o esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilizando de falsas centrais telefônicas. A operação é resultado de informações obtidas no âmbito do projeto Tentáculos, que foi desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e as instituições financeiras e de pagamento. As investigações começaram a partir de denúncias de uma operadora de telefonia que identificou a suspeita de fraude e repassou as informações para a Polícia Federal. A operadora rastreou o envio em massa de mensagens fraudulentas, informando compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento. O grupo utilizava, inclusive, empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para dar uma aparência de legalidade aos golpes. Segundo a PF, as movimentações financeiras aconteciam de forma fracionada, com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, além de outros delitos que venham a ser revelados no curso das investigações. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Com 21 focos em 5 meses, a Acre tem menor número de queimadas do Brasil. A reportagem é de Jonathan Costa.
O Acre alcançou um resultado expressivo no combate às queimadas em 2026. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por meio do programa Queimadas, o estado registrou apenas 21 focos de calor entre janeiro e maio deste ano. Conforme informações do satélite de referência Aquatarde, o resultado é menor entre os estados brasileiros e posiciona o Acre como líder nacional na redução das queimadas, com o menor quantitativo de focos de calor no período analisado. Em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 51 focos de calor, o estado apresentou redução de aproximadamente 58%. O desempenho também se destaca em relação aos demais estados da Amazônia Legal. Enquanto Acre registrou 21 focos, Rondônia contabilizou 36 e o Amazonas 128. Já Pará, 1.607. Mato Grosso, 1.550 e Tocantins com 1.371, concentram os maiores números de alerta da região. Deflagrada em fevereiro deste ano, a operação integra as ações do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima e tem como objetivo combater o desmatamento ilegal e reduzir os riscos de queimadas no período de estiagem. Na primeira fase da operação, as equipes atuam em 242 áreas, com alertas de desmatamento distribuídos em 5 regionais estratégicas do estado. Somente nos primeiros 7 dias de trabalho, foram fiscalizados 94 alertas, resultando no embargo de 684,6 hectares, apreensão de 24 metros cúbicos de madeira ilegal e aplicação de aproximadamente 3,4 milhões em multas. Neste ano, a iniciativa conta com apoio do Corpo de Bombeiros do Acre e investimentos aproximados de 2 milhões, provenientes do programa REMACRE, além do suporte da Fundação REWILDE e do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Com ações integradas de fiscalização, monitoramento e prevenção, o Acre consolida uma posição de destaque nacional na redução das queimadas, contribuindo para a conservação dos recursos naturais, a proteção da biodiversidade e o enfrentamento às mudanças climáticas. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
Olha, a Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, deflagrou a Operação Convergência Nacional e prendeu 19 pessoas ligadas ao crime organizado. A reportagem de Marcelo Torres.
Nesta terça-feira, dia 2, a Polícia Civil do Estado do Acre, em parceria com o Ministério Público, realizou a Operação Convergência Nacional, em que culminou em diversas prisões no Estado do Acre, mais precisamente em Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia. Ao meu lado está o delegado titular da DRACO, Gustavo Neves, que vai nos dar mais detalhes de como foi toda essa operação. Delegado, seja bem-vindo às rádios Difusora e Aldeia. Eu queria que o senhor falasse como é que procedeu toda essa situação para que chegasse esses criminosos. E quem são essas pessoas?
A Polícia Civil do Acre, por meio da DRACO, fez uma operação conjunta com o GAECO do Ministério Público, com o objetivo de diminuir a atuação de uma facção do Acre, facção essa que comete diversos crimes, sobretudo nas áreas de confronto. Hoje, nós conseguimos prender 19 pessoas, todas elas diretamente envolvidas em ataques, envolvidas com a parte financeira, que praticava extorsão contra moradores, extorsão contra comerciantes do bairro, sob o argumento de prestar uma segurança. Segurança essa que a gente sabe que não existe.
Obrigado, delegado, pelas suas declarações. Lembrando que a Polícia Civil, ao longo da semana, está realizando diversas operações, diversas prisões em todo o estado do Acre. Eu volto com vocês em nosso estúdio, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Fim da greve. As aulas na rede municipal de ensino de Rio Branco serão retomadas nesta quarta-feira, após o encerramento da greve dos servidores da educação. A decisão foi tomada depois de uma audiência de conciliação realizada no Tribunal de Justiça do Acre. Após 13 dias de paralisação, representantes da categoria e da prefeitura chegaram a um acordo que prevê reajuste salarial de 5% para os trabalhadores da educação, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho.
Olha, 17:54, famílias acrianas alcançam autonomia financeira através de empregos formais e empreendedorismo e deixam o programa Bolsa Família. A reportagem de Jefferson Dourado.
Somente em maio deste ano, mais de 1.300 famílias do Acre deixaram o programa social. Rio Branco lidera o número de desligamentos, com 597 famílias, seguida por Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó. Também aparecem, entre os municípios com mais famílias que conquistaram autonomia financeira, Senador Guiomar, Brasileia, Manuel Urbano, Epitaciolândia e Chapuri. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, essas famílias conseguiram um emprego com carteira assinada, ampliaram a renda por meio do empreendedorismo ou
concluíram um período previsto para a regra de proteção do programa. Criada no novo Bolsa Família, a medida permite que famílias que ultrapassam a renda de R$ 218,00 por pessoa continuem recebendo metade do benefício por 12 meses, desde que a renda per capita permaneça abaixo dos R$ 706,00. Em todo o Brasil, 5 milhões e 100 mil famílias deixaram o programa desde 2023. Segundo o ministro Wellington Dias, os números mostram que o Bolsa Família tem contribuído para estimular a inclusão produtiva e o acesso ao mercado de trabalho. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E Estado divulga resultado definitivo de artesãos selecionados para a feira em Pernambuco. As informações com Caroline Oliveira.
7 artesãos foram selecionados para participar do estande do Acre na 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato FENEARTE, que acontece em julho em Olinda, Pernambuco. O resultado definitivo foi publicado nesta segunda-feira, 1º de junho, pelo governo do Acre no Diário Oficial do Estado. Com o resultado definitivo, os artesãos selecionados têm até quarta-feira, dia 3, para manifestar participação. No dia 1º de julho, será realizada a reunião preparatória com os artesãos que devem participar do evento entre os dias 8 e 19 de julho, em Olinda. Para mais detalhes, acesse agencia.ac.gov.br e siga @turismoacre no Instagram. Com informações da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Carolina Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E a seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A equipe se prepara para o último amistoso contra o Egito no sábado. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. O time masculino desembarcou em Nova Jersey na manhã desta terça-feira. A equipe chega com moral depois de golear o Panamá por 6-2 no domingo, diante de 70 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já em solo americano, o técnico Carlo Ancelotti disse que o time está pronto, contente, motivado e animado para fazer o melhor. Segundo Ancelotti, a Copa não tem favorito. As equipes são muito fortes e o Brasil vai competir com todas elas. A seleção tem treino agendado para o fim desta tarde no Columbia Park Training Center. Ancelotti terá pela primeira vez todos os 26 jogadores convocados. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli já estão à disposição da seleção após disputarem a final da Champions League na Europa. Carlo Ancelotti disse que a equipe terá mais 3 dias de testes e preparação para amistoso contra o Egito no sábado em Cleveland. Ainda terá alguns dias de preparo para o primeiro jogo da Copa. A estreia na fase de grupos do Mundial acontece no dia 13 de junho contra Marrocos em Nova Jersey. Depois o time encara o Haiti no dia 19 na Filadélfia e a Escócia no dia 24 em Miami. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Olha, chegou ao fim a histórica campanha de João Fonseca em Roland Garros. O brasileiro foi derrotado hoje à tarde pelo tcheco Jakub Mensik por 3-0 nas quartas de final. Apesar da eliminação, João alcançou pela primeira vez as quartas de um torneio desse nível e recolocou o Brasil entre os 8 melhores em Paris após 22 anos. Com a campanha, Fonseca sobe para a 25ª posição no ranking e se torna o tenista sul-americano mais bem colocado da atualidade. E assim nós encerramos o Conexão Acre de 20 minutos desta terça-feira, desejando a todos uma excelente noite. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Vocês
está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você possa ser ricamente abençoado com esta palavra que você vai ouvir. Por sinal, esta palavra é uma palavra impactante, uma palavra que vai balançar você. E eu espero que ao final você tome decisões que tem valor eterno. Na verdade, todas as nossas decisões apontam para caminhos de eternidade. Ok? Vamos lá então, vamos orar e vamos na sequência meditar. Papai querido, nós te louvamos, damos glórias, graças, bendizemos, exaltamos e louvamos o teu santo nome, porque tu és santo, justo, fiel e verdadeiro, e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder, hoje e para sempre. Sim, Senhor, nós te damos graças, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu governo sobre a nossa vida, reconhecendo que só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade, hoje e para todo sempre. Amém. Nós entregamos a ti este programa, convidando o Senhor para fazer parte deste momento, pedindo que o Senhor venha trazer o renovo das nossas forças físicas, trazer entendimento, discernimento espiritual, a fim de que tudo aquilo que for ensinado aqui hoje, Pai, nós possamos gravar, guardar em nossa mente, em nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor estenda a tua mão de poder agora sobre aqueles que estão enfermos, que estão doentes. Em nome de Jesus, venha a mão do Senhor, a mão que governa e a mão que cura também. Que cure, Senhor, estas vidas. O que está sentindo dor agora, eu ordeno que a dor cesse pelo poder do nome de Jesus. Seja qual for a dor, eu dou um comando na tua presença, Pai. Eu digo, dor cesse agora, em nome de Jesus. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu digo, Jesus Cristo te cura. Eu digo, Jesus Cristo te dá saúde. Portanto, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá. Então, Pai, ainda na tua presença, eu quero dizer a todo espírito maligno, todo poder que veio contra nós, que saia da nossa presença, que se retire de nós agora, em nome de Jesus. Saia da minha presença, da minha propriedade, da presença e da propriedade do irmão que me ouve agora, da pessoa que me ouve agora. Saia, vão embora e não voltem mais, em nome de Jesus. E se ousarem desobedecer a esta ordem que foi dada agora, que venha fogo do céu, papai, e queime estes malignos, em nome de Jesus. Queime, atormente até que eles obedeçam, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, vamos lá então. Nosso tema, como eu falei, é um tema bem, bem picante mesmo, bem, bem apertado. Quando eu falo picante é no sentido de ardido, né? Ele é forte e nós precisamos meditar muito sobre ele. Vamos lá então. O nosso tema hoje é céu ou inferno? A eternidade espera pelo homem. Então, isso é um ensino teológico a respeito do céu e do inferno. Eu quero que você preste bem atenção. A doutrina da eternidade, irmão, não é periférica, não é uma coisa assim, elementar. Na verdade, ela é estrutural, ela é a base. É base da vida cristã, da vida das pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não observa isso, né? Mas o fato é que ela é uma situação que realmente forma a estrutura da vida espiritual da pessoa. Os cristãos também devem prestar muita atenção nisso, né? E entender que a consciência da eternidade compromete o ministério se não for devidamente observado. O evangelho não trata apenas de reorganização moral ou estabilidade emocional. O evangelho trata da reconciliação do homem com Deus em vista da eternidade. Em Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então a eternidade está impressa, meu irmão, na constituição do ser humano. Deus colocou ela lá dentro do nosso coração. O homem não é apenas temporal. Seu corpo físico é mortal, sim, mas seu espírito é eterno. Por quê? Porque ele procede de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida sobre nós, sobre Adão, e isso passou para nós também. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, não tem esse negócio de sequência, morre, ressuscita, não tem, ou ressuscita, reencarna, não tem isso. Morreu uma vez, vem na sequência o juízo. A morte não é a aniquilação total, final, mas ela é uma transição, é uma passagem. Depois dela é que vem o juízo. Portanto, céu e inferno não são construções simbólicas, que muita gente diz que é. Não, o inferno é aqui. Oh, se fosse, bom seria que fosse. Os sofrimentos que as pessoas passam aqui são apenas um indicativo. É uma amostra grátis do que tem pela frente se permanecer na mesma realidade. Então o inferno, como eu já falei, não são, o céu e o inferno não são construções simbólicas, não são simbologias, mas realidades escatológicas ensinadas explicitamente nas escrituras. Explicando aqui que escatológico diz respeito à doutrina, à escatologia, que é um dos estudos da Bíblia, né, que estuda a doutrina dos últimos tempos, dos últimos dias ou das últimas coisas, conforme o entendimento da igreja, né? Tem uns que chamam a doutrina das últimas coisas e outros a doutrina dos últimos dias. Seguindo, então, a realidade inescapável do juízo final é algo que nós devemos considerar. Não tem como o ser humano escapar do juízo final. Todos vão passar por lá. A liderança cristã, né, precisa recuperar a centralidade do juízo divino. Isto é, deve colocar essa verdade no centro da pregação. E isso saiu da pregação, irmãos. O Novo Testamento não suaviza essa verdade, mas ele deixa muito claro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 5:10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo inclui aqui a si mesmo. Veja que ele diz: todos nós. Isso revela responsabilidade pessoal e também ministerial daqueles que ensinam, daqueles que estão à frente, daqueles que são líderes na igreja, né? Em Apocalipse 20:12, a Bíblia diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os que foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós vemos aqui duas coisas importantes. A primeira coisa é são o registro das obras. Veja que ele diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. E nós vemos também o livro da vida, que é onde estão os que não estão no livro da vida, estão no livro da morte, né? É simples assim. Eu ri aqui, irmão, por causa do que eu falei, mas a realidade é de chorar, né? A vida é algo maravilhoso, mas os que não estão no livro da vida vão padecer muito. Então, desse ponto de vista, nós podemos dizer que não há anonimato espiritual diante de Deus. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Está tudo escrito. Cada coisa que a gente fala, que faz aqui na terra, está registrado lá no céu. Então nós vamos ver agora, falar um pouco sobre a doutrina bíblica do inferno. Jesus falou de forma direta e sem dúvida sobre o destino final dos ímpios. Ele não utilizou o tema como uma figura retórica, como uma imagem e tal, mas como advertência pastoral real. Ele, como bom pastor, estava ensinando. E assim os demais pastores, nós que somos pastores, devemos fazer a mesma coisa. Em Mateus 25, 41, ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja que aqui há uma separação relacional. Acaba a relação, né? Apartai-vos de mim. A duração dessa apartação. Porque tem alguns que dizem: não, mas eles vão ficar durante um tempo ali no limbo, sofrendo, e depois vão ser purificados e voltam à comunhão com Deus. Olha o que é que Jesus diz: para o fogo eterno. Não tem esse negócio de voltar, não, irmão. É fogo para o resto, para sempre. Meu Deus, isso, irmãos, isso estremece o meu coração. Isso é terrível. É terrível. Então veja que a origem desse juízo, veja, as pessoas dizem assim: Deus sendo bom não poderia fazer o inferno para o ser humano. E na verdade elas têm razão, porque Deus não fez o inferno para os homens, ele fez para o diabo, ó, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas infelizmente aqueles que seguirem o diabo e os seus anjos também serão lançados lá. Em Marcos 9, 47 e 48, Jesus fala o seguinte: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com o só dos teus olhos, do que tendo dois olhos seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja que realidade terrível, né? a expressão não lhes morre o verme indica continuidade. O fogo não se apaga indica irreversibilidade, ou seja, indica uma condição que não pode ser mudada. A revelação escatológica, lembra que eu falei que escatológica diz respeito à doutrina dos últimos dias, ou das últimas coisas. Então a revelação escatológica aqui culmina na decisão final do destino de Satanás. Em Apocalipse 20:10 diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, o sedutor dos homens, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Este versículo estabelece pontos doutrinários incontornáveis. Não tem como desviar disso aqui, irmão. O lago de fogo é uma realidade definitiva. O tormento é consciente, ou seja, a pessoa sabe onde está, a pessoa que foi lançada no lago de fogo, ela vai saber onde está e por que está ali. E isso vai ser muito triste. A duração é eterna, diz aqui na Bíblia, pelos séculos dos séculos. Então, não vai acabar. A mesma lógica é aplicada aos que rejeitam o evangelho. Isso aqui foi aplicado para o diabo e os seus profetas, mas também para os que rejeitam o evangelho. A Bíblia em 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz que ele vem em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eterna destruição não significa aniquilação, mas ruína permanente por causa da exclusão da presença favorável de Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar meditando aqui. É terrível isso aqui. É uma coisa que eu falo, mas não gosto. Eu falo porque é necessário, porque isso aqui é muito triste, irmãos. De um lado, mas por outro lado é maravilhoso. Nós vimos a parte do inferno, agora vamos ver a parte do céu, né? Se o inferno revela a justiça de Deus, ele julgou com justiça e condenou os que realmente mereciam, o céu revela a plenitude da sua graça. Em João 14, 2 e 3, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O céu é lugar de preparo, melhor dizendo, é um lugar preparado por Cristo. É um lugar de comunhão direta com Cristo. É um lugar de permanência definitiva. Em Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A essência do céu é a presença plena e restauradora de Deus. Deus vai iluminar tudo, a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, nós estamos lá. Vamos para lá, irmãos, vamos para o céu. Vamos lutar, vamos nos render ao Senhor, vamos sacrificar a nossa carne para que, quando o Senhor nos chamar, nós possamos realmente entrar na sua presença em definitivo, ok? Vamos lá, então. O outro ponto é a exclusividade de Cristo como único caminho para o céu. A Escritura não admite pluralismo salvífico, ou seja, vários caminhos de salvação. Tem alguns que dizem que todos os caminhos levam para o céu. É mentira! Não pode ser verdade, porque Jesus diz que ele é o caminho Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não deixou dúvida. Esse negócio que não sei quem leva para o céu, não sei mais quem leva para o céu, dessa forma vai para o céu, dessa outra vai também. Não existe. É só Jesus quem salva. Só há caminho para o céu em Cristo Jesus. É, em Atos 4:12, também a Bíblia diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A eternidade do homem, irmãos, é determinada por sua relação com Cristo. Se vai para o céu ou se vai para o inferno, depende do seu relacionamento com Cristo. Ok? A responsabilidade da liderança diante da situação da eternidade. A liderança cristã, e também os cristãos de modos gerais, é chamada a vigiar pelas almas, vidas, pelas pessoas, com consciência escatológica, isto é, olhando para o fim de todas as coisas. Não podemos viver no aqui e agora como se não existisse amanhã. É, infelizmente, nós estamos vendo muito isso, esse tipo de pregação. É ficar rico para desfrutar de tudo que tem aí e pronto. Mas não estão de olho no amanhã, estão de olho no hoje, nos prazeres e tudo mais. Mas um dia isso vai passar. E o que vai ficar é aquilo que nós construímos no nosso relacionamento com Jesus. Ezequiel 33, verso 8, diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para divertir o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então nós vemos aqui que o silêncio diante da verdade é omissão grave. Por isso, irmãos, eu estou aqui falando essas palavras duras, difíceis de falar, mas necessárias para o seu bem, para o bem de todos. Para que ninguém diga: eu não sabia. Né? Você, se não, nunca ouviu falar de céu e inferno, hoje você está ouvindo. Está sendo alertado. Está sendo chamado a tomar decisões na sua vida. Em Tiago 3:1, a Bíblia diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ensinar sobre a eternidade exige temor e reverência, porque os que ensinam, eles têm que ensinar o que eu estou fazendo aqui. Porque se a gente não ensinar, Deus vai cobrar isso de nós. Você que é líder, você que é pastor, que é líder de célula, você preste atenção no que você está ensinando. Preste atenção no que você está fazendo. Não caia em ondas de modinhas e tudo mais, não. Faça o que é bíblico. Ok? Um outro ponto interessante que nós devemos ver é que a graça salvadora e a transformação são coisas, e a transformação real, né? São coisas que devem andar juntas. A salvação é um dom gracioso de Deus, mas nunca licença para uma vida superficial, uma vida espiritual superficial. Não. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é um ponto. Um pouco mais à frente, no verso 10, ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça que salva é a mesma que transforma. Nós não podemos esquecer isso nunca. Tem gente que diz: ah, pastor, mas eu não consigo mudar. Oh, quem é salvo consegue mudar. Quem um dia nasceu de novo Quem um dia teve uma experiência real de salvação com Jesus consegue mudar sim. Porque não é, é a pessoa que muda só, mas ela muda com a ajuda do Espírito Santo, né? Então, nós devemos prestar atenção muito nisso, muito. Ok? Vamos lá então, vamos adiante. Em João 16:8, a Bíblia diz assim, quando ele vier, é Jesus ensinando, tá, irmãos? Quando ele vier, quem ele? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que mesmo o Espírito Santo veio também para falar do juízo final, do juízo que está esperando pelos seres humanos. A transformação é obra do Espírito Santo. Não é um produto de moralismo, não é algo que eu faço na minha força moral, não. Ela tem uma participação do Espírito Santo, senão não consegue transformar. Mas quando nós rendemos o nosso coração aí, ele não tem como ficar, irmão, dá certo, ok? Vamos lá, vamos seguir, vamos adiante. Então é importante que cada cristão, e principalmente os líderes, os pastores, né, recuperem a pregação com a consciência de eternidade. Comecem a pregar novamente sobre isso, sobre esse assunto, né? É importante que sejam formados discípulos de Jesus, não apenas membros ou frequentadores de igreja. É importante viver sob a realidade da graça de Deus, mas também do tribunal de Cristo. É importante depender do Espírito Santo na proclamação do Evangelho da Verdade. E igualmente importante é manter equilíbrio entre advertência e esperança. Ninguém pode só ficar advertindo, mas falar da esperança, do céu. Existe um céu, existe um inferno, mas existe o céu. E o céu é possível, o céu é acessível. Basta que o nosso coração se incline para Jesus. Portanto, queridos, céu e inferno não são abstrações teológicas. Não são divagações teológicas, são destinos reais. A eternidade espera, não é como uma viagem assim, que eu vou fazer e depois era só um sonho, né? É uma viagem que todos nós vamos fazer. O destino, a viagem entre o material, o passageiro e o eterno, todos nós vamos fazer, todos, sem exceção nenhuma. O destino dessa viagem, o destino final é que é diferente para uns e para outros. Alguns vão fazer a viagem direto para o céu, outros vão fazer, com muita tristeza eu digo isso, vão fazer a viagem direta para o inferno. E isso é muito triste. Muitos vão chorar, arrependidos. Mas lembra que eu falei lá no início que era uma realidade irreversível que não pode mudar. Uma vez feita a viagem, uma vez chegada ao destino, seja céu, seja o inferno, não pode mudar. Até porque quem chegou no céu não quer mudar, né? Mas quem chegou no inferno vai querer mudar e não vai poder. Irmãos, isso é tão triste. Eu vejo isso com muito pesar no meu coração. Por isso eu advirto você, eu alerto você. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado, querido ouvinte, com o que você está fazendo da sua vida. Cuidado. Você não foi planejado por Deus para ir para o inferno. O inferno foi planejado para ser a morada final do diabo e dos anjos rebeldes. Mas, infelizmente, os seres humanos que se rebelaram contra Deus também irão para lá. Também irão para o mesmo lugar que os anjos rebeldes e o diabo irão também. Mas existe o céu. Você que me ouve agora, ainda é tempo. Mude, entregue o seu caminho ao Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz, todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Então entrega o teu coração a ele. E eu quero orar contigo agora, se tu quiseres. Repita comigo, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, repita esta oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de ti. Eu abro as portas do meu coração e te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço que o Senhor me perdoe pela maldade do meu coração, pelos meus pecados cometidos contra ti. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor crave lá na cruz o escrito de dívida que era contra mim, e que a partir de hoje eu possa estar inscrito no livro da vida, que o meu nome esteja inscrito no livro da vida. Sim, Senhor, faça de mim uma nova criatura para a glória do teu nome. Se você orou assim, irmãos, se vocês oraram assim, com fé, com sinceridade no seu coração, Jesus entrou no seu coração. Procure uma igreja onde a Bíblia é ensinada e vá congregar. Se quiser congregar comigo também, procura aí o meu telefone, que vai sair agora, no final do programa.